Capítulo 33, mais uma vez, nós estamos vendo as jornadas do povo de Israel no deserto. Nós já temos visto bastante sobre esse período no deserto, mas esse é um capítulo que resume todas as jornadas. Vamos ler os primeiros versículos de Números 33, mais uma vez. Números 33, versículo 1. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor, e estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Então, esse capítulo é uma espécie de diário de viagem. Moisés foi anotando. Nós já falamos, não podemos repetir a aula passada, mas nós mostramos que é um número significativo, são 42 passos, né, que nós transcrevemos para essa folha, né, são exatamente os lugares, né, as estações que você tem aqui no capítulo 33 de Números. O número é significativo, são 42 passos ou 42 estações. Não é um número exato, porque para Deus é importante o significado espiritual, é um número simbólico. Esse número 42 aparece como também o número de genealogias em Mateus capítulo 1, entre Abraão, que é o nosso pai na fé, é o ponto de início do povo de Israel, entre Abraão e Jesus Cristo são também 42 gerações. Então, é um paralelo interessante. Talvez tenha muito mais riquezas espirituais que não descobrimos ainda, mas como falei, assim, essas coisas são cheias de segredos, de tesouros para a nossa vida espiritual. Mas assim como foram 42 gerações para chegar de Abraão até Jesus Cristo, foram também 42 passos no deserto. E nós falamos que esse número 42, entre outros significados, é interessante porque é o último número que aparece na sequência, na Bíblia, desde o número 1 até 42, nós temos todos os números na Bíblia, aparecem, mas o 43 não tem e o 44 não tem. Ou seja, representa o final de um ciclo, um final dos passos, é o número de passos completos para chegar no nosso destino espiritual. O que nos interessa aqui, como falei, assim, eu tenho certeza que tem muitos tesouros espirituais, não sei como que vai ser lá na eternidade, se nós vamos voltar a rever tantos mistérios, se nós vamos ter interesse, chance, com certeza nós vamos ter, né? Mas não sei se chegando lá a gente não vai ter mais essas perguntas, eu não sei como é que vai ser. Jó tinha muita pergunta para Deus. Na hora que ele teve o seu encontro com Deus, ele esqueceu de todas as perguntas que ele tinha, e se humilhou, se quebrantou diante de Deus. Então, eu não sei se todas aquelas pessoas que queriam saber com quem Caim casou, sabe, aquelas perguntinhas assim, que ninguém sabe responder na Bíblia, eu não sei se quando a gente chegar lá, com certeza não vai ser a primeira pergunta, com certeza, Mas depois, alguns milhares, algumas centenas de milhares de anos, eu não sei se depois nós vamos falar assim, Deus, eu estava querendo saber como é que foi mesmo aquela história, tantas lacunas que realmente tem na Bíblia. Tem porque nós não precisamos saber. Se precisássemos, Deus tinha colocado. Mas tantas lacunas, eu não sei se naquela hora nós vamos ter ainda a vontade de saber, se nós vamos estudar. Deus, me explica. Esses 42 passos no deserto, olha cada significado desses lugares, como é que foi mesmo, quantos detalhes ricos deve ter na experiência que eles tiveram lá, que não precisamos saber, porque não está aqui, mas se um dia, quem sabe, Deus vai completar essas lacunas para nós. Mas com certeza tem muita coisa aqui que nem adianta a gente querer assim, pesquisar, ou algumas coisas Deus pode ainda mostrar. Mas o importante é que aqui nós temos uma visão geral de todas essas jornadas durante os 40 anos no deserto. Tá? Então, o número importante, 42, nós dividimos também em três subdivisões, né? 14, 14 e 14. E nós queremos falar um pouquinho mais sobre essas três etapas. Mas antes eu gostaria que vocês lessem em 1 Pedro, uma passagem que nós não tivemos tempo de examinar. 1 Pedro, Primeira Pedro 2:21. Falando sobre os passos da nossa jornada. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então Jesus teve que passar por uma sequência, por uma série de passos. Nós falamos também semana passada sobre o significado da arca e da nuvem que ia à frente do povo de Israel. E eu vou tornar a ler essa passagem para chamar atenção para uma coisa também que não mencionamos. Mas aqui então, os 42 passos no deserto, apesar de que historicamente o povo de Israel veio primeiro depois que veio Jesus, mas na verdade quem vai na nossa frente é Jesus. Ele que fez toda essa jornada antes de nós, porque o povo de Israel só fez em figura, mas quem passou por essa jornada de uma forma concreta, substancial, foi Jesus. Então olhem comigo mais uma vez em Números 10, onde fala da... Essa passagem nós já mencionamos semana passada. Eu quero que vocês liguem agora com Jesus. Nós estamos seguindo as suas pisadas. E em Números 10, versículo 33, diz o seguinte, Números 10, 33. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias. Que bom, né? 3 dias na frente. Então, tudo que tinha que ver, tudo que os perigos que tinha que enfrentar, tudo que tinha que saber, Jesus foi à nossa frente. Então, a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. Tá, então, Deus está indo à nossa frente, Ele está buscando um lugar de descanso. E nós temos falado bastante sobre isso, mas eu acho que, ainda que a gente entenda a história do povo de Israel, é difícil para nós aplicar para as nossas vidas. É, para nós, como para eles, a nossa grande pergunta é: Deus, o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor fez uma grande obra tremenda, as 10 pragas, passando pelo Mar Vermelho, tanta coisa que Deus fez, o Senhor nos tirou do Egito. Agora, Deus, qual que é a agenda? O que vai acontecer agora? Nós estamos indo para onde? O que Deus prometeu? A terra prometida, um lugar maravilhoso, um lugar que mana leite e mel. E a nossa grande pergunta é: Deus, eu acho que quanto tempo vai levar? Quando sai numa viagem, pode ser, as criancinhas sempre falam assim, quanto tempo vai levar? Como eles não têm noção de tempo, passou uma hora, eles falam assim, já está quase chegando? Já está quase chegando? E nós somos assim também. Ó Deus, como é que é? Qual que é? Quanto tempo vai levar para chegar aonde o Senhor quer? Quando a pessoa se converte, não sei quantas pessoas têm uma experiência assim, mas quando a pessoa se converte e já vê assim, olha, Deus me libertou, estou fora do mundo, Deus me tirou de tanta coisa, e ele já começa a olhar as pessoas de fé e poder, a pessoa pensa, o novo convertido muitas vezes pensa assim, bom, dentro de 2 ou 3 meses eu estou pregando que nem o pastor Silas, eu estou curando que nem o outro, a gente tem aquela noção assim que dentro de pouco tempo, Deus já me colocou no lugar pleno de vitória. E são 42 estações, um monte de tempo que passa. E a arca está buscando um lugar de descanso. Então, quando a gente pensa esse descanso, são posições intermediárias. Não é o descanso final. Quando a arca achava assim, bom, é esse lugar que a nuvem vai pousar e nós vamos ficar aqui por um tempo, não é o lugar final. É outro grande engano que a gente tem. Quando a gente chega lá, né, naquele lugar maravilhoso, lembra? Como é que chama? Lugar maravilhoso no deserto? Tinha pelo menos um lugar que era maravilhoso, né? Das palmeiras, né? Elim, né? O lugar assim, tremendo, mas ali também não é o lugar final. Quantas vezes a gente pensa, né? Bom, já, então Deus, olha, é por aqui, vamos, né? Vamos armar a nossa tenda e vamos ficar aqui. Não é, né? Tem que continuar. Agora, vamos continuar lendo aqui, versículo 34. A nuvem do Senhor ia sobre eles de dia quando partiam do arraial. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os nossos inimigos. Ou a minha versão é diferente da sua. Dissipados sejam os teus inimigos. Nós temos uma perspectiva tão errada. Nós pensamos que tudo que Deus faz é em função de nós. Os meus problemas, as minhas situações, a minha luta. Isso não significa que Deus não se interessa pela sua luta. Mas a sua luta só vai passar a receber a vitória de Deus quando você entende que a sua luta não é a sua luta. Ou seja, o grande objetivo de Deus não é colocar tudo no lugarzinho para você descansar e ter uma vida sossegada. Quantos estão esperando uma vida sossegada quando aposentarem? Tem alguns aposentados que sabem que não é assim, né? Então, a nossa expectativa não é tudo ficar certinho para nós. Mas no momento em que nós entendemos que Deus, a arca está buscando um lugar de descanso. É um lugar de descanso para nós? É. Mas não é o lugar que vai resolver os nossos problemas em primeiro plano. Você já pensou? Você pode pensar assim, Deus não importa com o tempo. Mas eu não sei muito como que Deus encara tempo, eu sei que é diferente de nós. Mas você já imaginou que, pelo menos assim, dentro da cronologia da Bíblia, pelo que a gente pode ver da Bíblia, nós estamos aí há 6 mil anos da criação. Não que esse também seja um número exato, mas isso é de acordo com as genealogias da Bíblia. Há 6 mil anos, Deus está buscando um lugar de descanso para Ele. A terra prometida não é um lugar de descanso para nós, em primeiro lugar. Vai ser para nós se nós entendemos que é um lugar de descanso para Ele. E nós vamos ver isso depois com outros. O homem que demonstrou, que entendeu essa revelação, talvez mais do que qualquer outra pessoa sobre a terra prometida, foi o rei Davi. O rei Davi entendeu que ele já estava dentro da terra prometida, mas que Deus não tinha ainda uma casa para ele. Foi uma grande revelação. Nós vamos estar estudando quando chegar na vida dele. Se Jesus demorar mais algum tempo para voltar, né? Porque vai demorar um pouco para chegar no rei Davi. Mas Deus deu uma grande revelação para ele. Ele entendeu que a terra prometida não era, em primeiro lugar, um descanso para ele, mas era, em primeiro lugar, um descanso para Deus. E quando ele entendeu isso, Deus fez uma casa eterna para Davi. Por quê? Porque Davi buscou uma casa para Deus. E a mesma coisa em relação à terra prometida. A arca está buscando um lugar de descanso, mas o lugar de descanso, primeiro descanso que teve na Bíblia foi no sétimo dia, não foi? Primeiro descanso. Deus fez toda a criação em 6 dias e no sétimo dia ele descansou porque ele viu que tudo que ele fez era bom, estava perfeito, ele descansou. Só que o descanso dos inimigos de Deus não aconteceu ainda. Justamente porque o homem que Deus colocou naquele descanso maravilhoso do Jardim do Éden entregou as chaves do reino para o grande inimigo de Deus. Então, o grande problema, meu irmão, minha irmã, não é o seu inimigo, a sua luta, a sua dificuldade, a sua crise pessoal. Isso pode ter uma importância enorme para você. Mas o grande problema nosso, a partir do momento que nós fazemos parte do reino de Deus, o grande problema é que Deus tem inimigos. Você sabia disso? Deus tem inimigos. Ah, mas Deus pode dar um soprinho e acabar com eles? Pode. Mas ele resolveu fazer de uma outra maneira. Não sei, talvez seria uma das perguntas que nós podemos fazer para Deus. Deus, afinal de contas, por que que o Senhor escolheu o caminho mais difícil, né? Usar a gente? Por que que o Senhor escolheu o caminho mais difícil? E eu tenho certeza que a resposta dele vai ser alguma coisa mais ou menos assim, porque desta forma eu vou encontrar, estou encontrando o maior tesouro do mundo, que é a comunhão. Não é tremendo isso? Apesar de ser um caminho difícil, de nós sermos tão incapazes, mas Deus está encontrando com você e comigo o grande tesouro da comunhão. É complicado, mas vale a pena. Amém? Deus acha que vale a pena. Você não acha? Não vale a pena você lutar e alcançar isso com a sua família? É fácil ter comunhão, marido com a esposa, pais com filhos? É fácil isso? Nunca foi fácil. Mas vale a pena, porque não existe outro tesouro. O mundo só sabe, o caminho do mundo é fugir. Não deu certo com esse? Foge, vamos achar outro. O problema não resolve. O problema está aqui dentro. E Deus sabe que o grande objetivo dele, que é comunhão, vale a pena lutar. Amém? Vale a pena lutar. Então, o descanso não é para nós. Olha como Moisés falava: levanta-te, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos, fujam de diante de ti os que te odeiam. Então, nosso objetivo é esse. Nosso objetivo não é resolver o meu problema e eu ficar numa boa. Mas o nosso objetivo é assim: Deus, usa a minha vida para que eu possa fazer parte desse grande plano, para que o Senhor encontre um descanso entre nós. E todos os teus inimigos serão dissipados. E olha versículo 33. E posando, né, ou seja, voltando a arca, né, posando a arca, dizia: volta, ó Senhor, quem vai descansar? Né, ele está preocupado com o descanso de quem? Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Não é uma figura linda de que Deus quer encontrar nos muitos milhares de Israel, não uma nação de murmuradores, como nós acabamos de estudar? Volta, ó Senhor, para... Né, ele está ali. A arca do Senhor está ali na nossa frente, buscando o lugar, buscando a vitória para nós. E quando ele volta, ele encontra um monte de gente falando assim: Deus, por que que o Senhor nos tirou do Egito? Nós estamos perecendo aqui nessas lutas, não dá mais, Deus, acho que eu vou voltar para o Egito. Que isso? Ele fala assim: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel, todo mundo com o braço aberto, todo mundo dizendo: Deus, o que que o Senhor achou para nós? Qual o lugar que o Senhor achou para nós? Ah, eu achei um lugar que não tem água. Eu achei um lugar que não tem água. Ah, é, Deus? Então, o Senhor vai prover água, não vai? Não é assim que a gente faz, né? Mas esse é o descanso. O descanso pode até ser no deserto. Até no deserto tem descanso. E na terra prometida, nós podemos chegar lá e não ter descanso. Porque nós podemos levar conosco todas as nossas murmurações e o nosso velho homem. Por isso tem 42 passos, porque Deus quer trabalhar na nossa vida. Então nós falamos, ainda recordando o que nós falamos semana passada, nós falamos então que esses três estágios, né, essas três etapas no deserto são: primeiro estágio, a manifestação do velho homem. A manifestação do velho homem. São as primeiras, mais ou menos, né, as primeiras 14, os primeiros 14 passos no deserto. O segundo estágio é a morte do velho homem e a manifestação, ou melhor assim, o surgimento do novo homem. Ele ainda não está maduro, mas ele já está surgindo. Nós temos então, primeiro, a manifestação do velho homem. Ele está se manifestando cada vez mais. O segundo estágio, O velho homem, toda aquela velha geração está morrendo e o novo homem está surgindo. E o terceiro estágio é o amadurecimento, a manifestação e amadurecimento do novo homem. Agora, se você lembra, que nós já falamos isso também, que chegar no passo 42, que é a terra de Canaã, não é o céu, tá? A vontade de Deus para nossas vidas, a vontade de Deus para a igreja, a vida cristã, não é simplesmente chegar no céu. Nós vamos ver que quando chega no passo 42, aí que o nosso trabalho verdadeiro começa. É como Moisés, que ficou 40 anos no deserto sozinho, aí que a vida dele estava pronta para começar. Então, quem tem ali 70, 75 anos, pode se animar com Moisés. Ele começou o ministério dele com 80 anos. Tá? E terminou o ministério dele 40 anos depois, dizendo assim que a força dele não estava em nada diminuída. Amém? Que coisa tremenda. Outro grande exemplo é Caleb. Ele estava pronto para entrar na Terra Prometida com, acho que mais ou menos 45 anos de idade que ele tinha, me parece, quando ele estava ali em Cades Barneia. Ele teve que esperar mais 38 anos, ele estava pronto, ele e Josué. Mas Deus vai fazer a obra dele através de Josué e Caleb só? É isso que Deus quer? Deus vai recusar todos nós que somos murmuradores e sempre estamos falhando, ele vai recusar todos nós, ele só vai levar para a Terra Prometida dois gigantes espirituais. Não. A obra de Deus é com o povo. Nós podemos nos excluir, podemos, é possível nos excluir dos propósitos de Deus. Mas o propósito de Deus nunca será realizado com uma ou duas pessoas. Senão Jesus teria terminado Deus teria terminado todo o seu plano com Jesus. Jesus já foi perfeito. Amém? Já foi perfeito, fez tudo. Então Caleb esperou mais 38 anos, 39 anos, entrou na Terra Prometida, ainda participou por alguns anos daquelas primeiras guerras, né, contra os povos da terra. Depois que tudo estava mais ou menos calmo, Caleb chega para Josué e fala assim: Josué, eu queria uma herança para mim. Ah, é? Qual a terra que você quer? Você já está pronto para aposentar? Acho que você quer algum território já conquistado, não é, Caleb? Né? Poxa, você já ajudou, você já, né, sobreviveu todo esse período, então nós vamos arrumar um bom lugar para você aposentar e ficar tranquilo. Não, Caleb falou assim: olha, você lembra daquele lugar que os espias viram, né? Eu e você, né? Nós vimos, nós éramos parte, né, daquele grupo de espias. Lembra aquele lugar aí dos gigantes? Você lembra daquele lugar assim que todo mundo ficou com medo? Josué assim: lembro. Pois é, não foi conquistado ainda. É, eu sei que não foi conquistado ainda. Então, eu gostaria desse lugar como minha herança. Ah, é? E quem que você... Ele falou assim: mas você? Ele falou assim: eu tenho a mesma força que eu tinha naquele dia 45 anos atrás. Eu tenho a mesma força. Josué falou assim: vai com Deus, Deus te abençoe. E ele foi. Né? Então, em Deus, essa é a nossa força. A física pode não acompanhar, mas isso aí fala da nossa força espiritual. Amém? Isso fala da nossa força espiritual. Deus prepara, isso é literal, Deus prepara pessoas por anos e anos. E assim como na sociedade, muitas vezes na igreja, nós descartamos os idosos. Nós falamos assim: bom, eles já deram o que tinha que dar, eles têm a cabeça em outra época, não tem mais nada para dar. E são justamente essas pessoas que Deus quer usar pela experiência, pela maturidade, pelas coisas que Deus ensinou. Deus ensina por toda a vida e depois nós descartamos. Não é assim. E não é assim que você deve considerar a sua vida. Amém? Então, esse é o nosso desafio, é ter realmente uma visão, né? Essas três etapas nos dão uma visão de que a nossa vida espiritual não é só se converter, ser batizado, receber o Espírito Santo, ocupar um cargo na igreja e estar pronto para Jesus voltar. Isso não é a vida espiritual. Olha quanta coisa Deus tem para fazer na nossa vida, e quando Ele termina essas três etapas, aí que a coisa vai começar. Aí que é realmente o início da nossa vida, como Deus nos chamou e nos preparou para isso. Então, nós vamos tomar um tempinho para ver melhor essas três etapas, né? Nós vamos só dar uma olhadinha hoje, espero que, né, só durante a aula de hoje, nós vamos dar uma olhadinha no Novo Testamento. Eu vou pegar dois livros do Novo Testamento só para mostrar, muitas vezes assim, talvez assim o paralelo não vai ser perfeito, mas para vocês verem também que o Novo Testamento mostra que nós temos essas etapas na nossa vida. Primeiro nós vamos pegar o livro de Efésios, que é um livro curto, né? Tem 6 capítulos apenas. E nosso grande irmão e mestre chinês, alguns conhecem a literatura dele, Watchman Nee, ele tem um livrinho muito esclarecedor sobre esse livro de Efésios. Ele mostra que o livro de Efésios poderia ser dividido de diversas maneiras. Normalmente as epístolas de Paulo têm uma primeira parte assim mais uma coisa assim mais de doutrina, no sentido assim de teologia, de visão daquilo que Deus faz na nossa vida. E no final das epístolas, geralmente Paulo entra nas coisas práticas, tá? Mas o livro de Efésios, que a grande maioria dos teólogos, dos estudiosos da Bíblia, consideram como daquilo que foi escrito por Paulo, né, seria o ponto máximo da sua revelação. O livro de Efésios tem riquezas, tem coisas tremendas, né? O livro de Romanos é mais detalhado, né? É o tratado mais completo da teologia da nossa conversão pela fé. Foi o livro que Deus usou para abrir os olhos de Martinho Lutero, abriu toda a reforma protestante, né? O livro de Romanos. Mas o livro de Efésios é um livro que abre horizontes tremendos, e as coisas que ele fala, principalmente no capítulo 3, mas no capítulo 1 também, coisas tremendas. Então, seria o ponto máximo da revelação de Deus através do apóstolo Paulo. E esse livro, então, nos mostra também três etapas na nossa vida cristã. Tá? Então, vamos lá. Capítulo 1, versículo 3. Nós vamos, assim, tipo, pegando assim rapidinho. Primeira divisão do livro de Efésios, primeiro estágio da nossa vida cristã. Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nos lugares ou nas regiões celestiais em Cristo. Tá? A palavra que expressa essa posição que nós temos, ele começa o livro assim. E é realmente aí que começa a nossa vida cristã. Quando Deus nos mostra que nós não estamos mais em Adão, mas nós estamos aonde? Em Cristo. E se Cristo está nos lugares celestiais, e eu estou em Cristo, então eu estou lá também. Agora, que posição física? O interessante, né, que Watchman viu nesse livro, é que ele viu três posições físicas, três posturas físicas que representam, né, a nossa experiência com Deus. Então, a primeira fase, nós estamos nos lugares celestiais. Agora, o que nós estamos fazendo lá, nos lugares celestiais? Nós estamos correndo, nós estamos deitados, nós estamos... Que posição que você acha que nós poderíamos estar lá nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Que posição física? Deitado, sentado, andando, em pé, que lugar? Descansando, é uma boa saída, descansando. Capítulo 2, ainda é da primeira fase. Capítulo 2, versículo 6, olha lá e vê se você acha uma posição física. Sentado, acharam sentado? Assentar, todo mundo achou? Tá? Então, ele começa, não vou tomar tempo sem de fazer muita leitura aqui, tá? Marquem aí, depois se você tiver dúvidas, se não conhecer bem o contexto, tem que voltar e ler. Mas no capítulo 2, ele começa falando sobre como Deus nos alcançou quando nós estávamos mortos nos nossos pecados. Então, depois ele nos... Versículo 4. Ele que é rico em misericórdia pelo seu grande amor, quando nós estávamos mortos, ele nos vivificou. Ele nos ressuscitou. Ele nos deu vida. E onde que ele nos pôs? Nos lugares celestiais. Fazendo o que lá? Ajudando Jesus. Ô Jesus, o que tem para fazer hoje? Né? Que nós estamos fazendo lá? Paulo aqui, que é uma pessoa prática, já está pensando em varrer lá no céu, coisa assim, né? Mas não é. Que nós estamos fazendo lá? Nós iniciamos a nossa vida cristã sentado. Não é bonito isso? Separa. Não é o que você vai começar a fazer. Mas é você vendo o que Jesus já fez por você. Sentado. Ali, Deus abrindo, né? Nós estamos vendo, né? Efésios 1, Efésios 2, Efésios 3. Você está ali sentado, assistindo um tremendo de um filme. Deus mostrando o que ele já fez. Deus mostrando aonde você está. Né? Você pode ver, olha quantas vezes, no capítulo, voltando ao capítulo 1 ainda, ele fala assim, versículo 18, tendo iluminados os olhos, ele pede muitas vezes, não é só aqui, ele pede a Deus para abrir os nossos olhos. Nós estamos em Cristo, estamos nos lugares celestiais e a gente fica com os olhos fechados. É para sentar, mas para ficar de olho aberto. Fiquem de olhos abertos, abra os olhos, veja o que Deus quer mostrar. O que ele quer mostrar? Ele quer mostrar, capítulo 1 ainda, versículo 19, versículo 18, a grandeza da esperança. Aquilo que deve encher a nossa vida cristã no princípio, e se você não viu isso no princípio, ainda tem tempo para fazer isso. Se você parou no primeiro estágio, porque você tentou andar, não é isso? Você tentou andar. Não é exatamente isso que a criança quando nasce, a primeira coisa que ela consegue fazer não é andar, não é ficar em pé. A primeira coisa que ela consegue fazer é sentar. Então, se você tentou andar antes da hora, levou um monte de tombo, senta. Senta e abre os olhos e deixa Deus mostrar para você a tremenda esperança, versículo 18, as riquezas da glória, e não deixe ninguém trocar as riquezas da glória por um monte de riquezas substitutos, porque a riqueza desse mundo não é a riqueza de Deus. Deus quer mostrar para nós a riqueza da sua glória, e nós ficamos buscando outras riquezas. Então Deus falou assim, tem uma tremenda riqueza. Versículo 19, a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que trabalhamos, esforçamos, oramos e jejuamos. Está acompanhando aí? O tremendo poder é para quem? Para nós que cremos. É para nós que cremos. Então, esta é a primeira etapa da vida cristã. Nós vamos meio rápido aqui, porque só quero que vocês vejam, né, essa... no capítulo 3, ainda é nessa primeira fase da vida cristã, ele vai mostrar o tremendo propósito de Deus. Ele fala muito no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, ele fala sobre o mistério da vontade de Deus. A coisa tremenda que nós temos que ver enquanto nós estamos sentados, nós temos que ver quanta coisa Deus tem para fazer. Nós temos que ver que o descanso não é o descanso nosso, mas é o descanso de Deus. E Deus nos dá o privilégio, através da Bíblia. Nenhuma sabedoria humana poderia nos mostrar as coisas que nós temos aqui nesse livro tremendo do propósito de Deus. Amém, irmãos? Não tem nenhum substituto, não tem nada que pode chegar perto de nos mostrar. Se o Espírito Santo abrir os nossos olhos, ele nos mostra a tremenda grandeza do plano de Deus. Ele nos mostra um pouquinho só. Mas é isso que nós estamos fazendo, sentados e os nossos olhos abertos e Deus nos mostrando tudo o que ele fez, o que ele vai fazer E que tudo que ele vai fazer é através de nós crermos no grande poder que já está nele. Aí no capítulo 3 mostra que Deus quer mostrar pela igreja, no versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus, né? Tudo isso faz parte do plano de Deus, ele vai derrotar os inimigos dele. Você não tem inimigo, irmão. Você não tem. Os inimigos são de Deus, amém? Os inimigos são de Deus. Quando você entende isso, acabou. Você não precisa ficar agitado. Os inimigos não são seus. Se são seus, eu tenho a impressão que Deus vai deixar você lutar com os seus inimigos. Agora, se são os inimigos de Deus, aí a coisa vai mudar de figura. Fala assim, Deus, olha, são seus inimigos. Então, né, responsabilidade é tua. Então, Deus tem principados, potestades que ele precisa derrotar, ele vai derrotar através da nossa vida, mas tudo começa sentado. Capítulo 4, versículo 1, agora nós vamos entrar no segundo estágio. Depois de sentar, o que você acha que vem depois? Você sabia que a criança, os pais sabem, lógico, né? A criança não começa, geralmente, ficando em pé. É difícil a criancinha ficar em pé, não é? Ela senta, depois para ficar em pé e manter o equilíbrio é difícil. Ela começa dando uns passinhos e já, né, ou cai ou vai para o braço da mamãe, alguma coisa assim. Mas ela tem dificuldade de manter o equilíbrio e ficar em pé. Mas ela anda. Então, segundo passo, segunda posição, segunda etapa é andar. Então, rogo-vos, pois, que andeis. Então, a vida cristã começa sentado, mas não termina sentado, né? Depois de sentar, depois de ver de onde vem o nosso poder, depois de Deus nos dar uma esperança, depois de Deus nos mostrar para onde nós estamos caminhando, ele começa a nos mostrar como andar. E aí você tem capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6 até o versículo 9. Até o versículo 9, tudo é andando. O que é andando? É demonstrando na sua vida diária. As pessoas chegam e falam assim, olha, mas como você disse que aceitou Jesus, mas olha, você tem um monte de defeitos. Não, eu estou sentado com Jesus em lugares celestiais. Não tem importância o que eu faço aqui. A gente briga em casa, a gente não tem paz, a gente não tem harmonia, a gente não dá bom testemunho, mas eu estou sentado. Tudo bem, começa aí. Tá certo, começa aí. E quando vem alguém acusando, vem alguém falando, o inimigo vai cochichando no ouvido, fala assim, não, eu estou sentado. Só que, depois de sentar, se você realmente sentou, se você realmente viu a sua esperança, se você realmente viu a grandeza do chamado de Deus e do poder de Deus para conosco que cremos, então você vai começar a andar. Volte um pouquinho no capítulo 3, ele fala sobre o poder de Deus de novo. Versículo 3, 19. Não, 3, 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, nós já vimos essas riquezas no capítulo 1, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito, aonde? No homem interior. Esse aqui já está nos preparando. Você está sentado, mas é como aquele avião que está esquentando as turbinas. Tá funcionando os motores, você está sentado, você está crendo em Jesus. O poder do Espírito Santo não é só para ser uma teoria nos lugares celestiais, ele começa a operar no seu homem interior. E o poder de Deus vai então levar você, no capítulo 4, versículo 1, a começar a andar. Então, o poder de Deus vai operar na sua vida, opera na nossa vida e nos dá. Aí você tem, né, uma série de exortações práticas no capítulo 4, no capítulo 5. Ele fala sobre não mentir, ele fala sobre não entristecer o Espírito Santo. Ele fala sobre remir o tempo, no capítulo 5. Ele fala sobre não nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito Santo. Ele fala sobre a vida no lar. Tudo isso é andando. Todas essas coisas que ele fala no capítulo 4, no capítulo 5, é o nosso andar. Então, é a segunda etapa. Agora acabou, né? O que vem depois de andar? Tem mais uma coisa, é como eu falei, depois dos 42 passos. No deserto, ou aliás, até antes de terminar os 42, que nós vamos estar vendo, no último ano, no deserto, Deus já queria esse último estágio. Capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Nós já nos fortalecemos nos lugares celestiais. Nós continuamos nos fortalecendo no Espírito, andando na vida cristã. E agora ele fala assim, fortalecei-vos, vocês já passaram pelo estágio 1, já passaram pelo estágio 2, não pode pular etapas, amém? Não pode, mas ele quer tudo que a escola faz na vida de um aluno é prepará-lo para exercer a vida. E quando nós passamos pelo estágio número 1, pelo estágio número 2, tudo existe para nós podermos chegar aqui. Ele fala assim, finalmente, irmãos, finalmente, passamos por uma etapa, passamos pela outra, agora chega a hora de nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura. Opa, vem guerra aí, né? Armadura, vem guerra. Ah, Deus, né? A coisa começou tão joia lá, sentado, né? Sem fazer nada, né? Tão maravilhoso lá. Agora Deus mandou a gente andar, né? Ele mandou a gente andar, não só amar nos lugares celestiais, mas amar a esposa, amar o marido, amar os filhos, amar o vizinho, amar o pastor, amar os irmãos da igreja. Enfim, ele mandou a gente andar. Agora chega a hora de não sentar, não andar, mas ficar firme, ter equilíbrio. Para você ficar em pé, os que estudam biologia sabem que tem todo um esquema tremendo biológico no nosso corpo, né? Dentro do nosso ouvido interno, tem, né, aquelas coisas que uma vez já estudei, não lembro mais como é que é o negócio, mas tem toda aquela provisão de Deus para nós aprendermos a manter o equilíbrio. Deus nos deu recursos, Deus nos deu órgãos especiais para manter o equilíbrio. Não é só andar, ou deitar, ou sentar, ficar em pé e resistir e lutar, porque ele vai continuar falando, nós não temos que lutar contra carne e sangue. Deus nos preparou. E eu quero que vocês vejam rapidamente duas figuras. Eu vou pegar uma figura do Velho Testamento, uma figura do Novo, para você ver que Deus está fazendo um tremendo trabalho na nossa vida para nos preparar. Tem muitas figuras da igreja, tem a figura da noiva, tem a figura do edifício de Deus, da casa de Deus. Tem tantas figuras tremendas, mas tem uma figura também que fala da igreja preparada, madura, pronta para fazer a obra de Deus na terra. E essa figura a gente encontra justamente no livro, vocês vão pensar que é a figura da noiva, mas não é. É no livro de Cantares, que fala muito da noiva. Você sabia que Cantares tem uma outra figura da igreja que não é da noiva? Cantares capítulo 6. Você sabe que Cantares é um cântico, né? E se nós pudéssemos dramatizar esse cântico, com certeza alguém já fez isso, mas eu nunca vi, na verdade eu não tenho conhecimento, mas eu tenho certeza que alguém deve ter feito isso. Mas você já pensou que coisa tremenda seria se fizesse assim um teatro cantando as partes, a noiva cantando para o noivo, depois tem também as outras moças, né, que fazem o coro. Esse livro foi escrito para ser cantado, é uma coisa linda. Então, um fala, outro fala. O capítulo 6 começa com a noiva falando. Para onde foi o teu... Aliás, são as outras falando, né? No versículo 1, né? Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado, para que o busquemos contigo? Você acha que alguém consegue buscar o noivo junto com a noiva? Elas querem entrar juntos, né? Né? As outras, né? As damas de honra, as outras amigas da noiva, elas querem assim, onde está seu noivo? A gente vai junto. Ah, o noivo é da noiva, é só a noiva que vai achar onde o noivo está. E o noivo fica escondendo, né? Joguinho de esconde-esconde, para que a noiva procure. Coisa linda. Aí ela fala, o meu amado, versículo 2, desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os lírios. Ela está segura. Ele não foi embora. Ele foi lá no seu jardim. Ele está colhendo umas flores. Será para quê, né? Ele está colhendo as flores lá. Ele não me abandonou, não. Ele está lá. Ele está tranquilo. Por quê? Versículo 3. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. E assim, quando ela canta com essa confiança, quando ela declara esse amor, a voz do noivo ela não tinha encontrado. Ela falou assim, ah, ele deve estar lá. Mas o noivo já responde, porque ele ouviu a voz dela. E olha o que, que o noivo fala dela. Formosa é. É verdade, Senhor? Formosa, ele está falando para nós. Formosa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Jerusalém. Jerusalém é uma cidade, cidade de Deus, é uma figura da noiva. Mas olha outra aqui, terrível como um exército com bandeiras. Você já viu essa imagem? Você já pensou que Deus está esperando a noiva ser um exército? Olha aqui no versículo 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras. O que o exército faz? O exército vai conquistar tudo para Deus, né? Vai fazer parte dessa consumação tremenda que é colocar, fala em Efésios sobre isso, que Deus vai colocar todos os inimigos. Lá em Efésios 1, quando nós estamos sentados com Cristo, ele já nos mostrou o filme. Se você olhar lá em Efésios capítulo 1, ele fala assim, que o tremendo propósito de Deus é de fazer reunir em Cristo todas as coisas no céu ou na terra. E eu e você fomos chamados para fazer parte. A gente não faz nada, mas ele está ali. Porque quem é brilhante como a alva do dia? Quem é? Jesus. Quem brilha como a lua? Quem tem a luz brilhante como o sol? A noiva está assim, por quê? Porque ela se revestiu de Jesus. Porque ela sentou, ela viu que não é obra dela que vai fazer, ela andou pelo poder de Jesus no seu interior, e ela está pronta em Efésios 6 para enfrentar os exércitos dos inimigos de Deus. Porque interessa para nós buscar um descanso para Deus. Deus está, tem muitas figuras disso. Você lembra do dilúvio? Eu falei do rei Davi, que tava, ele falou assim, Deus, o Senhor cumpriu todas as tuas promessas. Olha, Davi foi 500 anos depois de Moisés, mais ou menos. 500 anos depois de Moisés. Depois de Moisés, Moisés profetizou e tal, vocês vão entrar na terra, vocês vão ter descanso. Josué não deu descanso total, Josué avisou, nós vamos ver isso no livro de Josué, que ficaram muitos inimigos dentro da terra prometida. Mas quando o rei Davi subiu no trono e durante alguns anos continuou guerreando contra os inimigos de Deus, chegou uma hora que não tinha mais inimigo. E Davi olhou e falou assim, Deus cumpriu todas as suas promessas, nós estamos em descanso, eu tenho uma casa linda, um palácio, e Deus, nós esquecemos do descanso de Deus. Esta foi a grande revelação de Davi. Agora uma outra figura que Deus quer descanso, Noé, o dilúvio. Vocês lembram que depois que a chuva parou, ficou muito tempo a água sobre a terra? Então Noé mandou primeiro um pássaro para dar uma volta, não tinha lugar para pousar. Depois ele mandou uma pomba, que é a figura do Espírito Santo. E a pomba também não achou lugar para descanso. Até que depois surgiu terra firme e voltou com um raminho de oliveira. É figura do Espírito Santo buscando descanso para quem? Não só para a arca, não só para... Ele precisa de nós. Nós formamos a casa de Deus. Então o descanso de Deus vai ser o nosso também. Só que quando você procura o seu descanso, quando você procura a sua casa, como fala no livro de Ageu, vocês estão buscando a sua casa e a minha casa está em ruínas. Então quando nós buscamos o nosso descanso, nós não achamos o descanso de Deus. Deus está buscando o seu descanso. Então aqui, Cantares tem essa figura do exército, porque a noiva que Deus procura vai entrar nesta posição de exército. Agora eu quero que vocês vejam no livro de Apocalipse, capítulo 14. Tem outras figuras desse exército, mas eu vou pegar esse aqui só. Apocalipse 14. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Quando a gente começa a ler no livro de Apocalipse, eu sei que quem já estudou escatologia tem algumas ideias, né? Tem ideias diferentes, e eu não estou aqui para dizer que a minha está certa. Eu só quero dizer que eu não coloco esse capítulo para os judeus. Eu sei que muitas pessoas leem isso aqui, 144 mil, já falou sobre isso no capítulo 7, Apocalipse, que Deus selou, né, 12 mil de cada tribo, aí deu 144 mil. Então isso aqui não é a igreja, isso aqui são os judeus. Tá? Eu estou oferecendo, né, que eu tenho a conclusão que eu tenho chegado, outras pessoas, de que não tem, no final da época, não vai ter essa distinção entre Israel para lá e igreja para cá. E isso aqui não é literal. Eu não creio que isso aqui são 144 mil pessoas, como eu não creio que eles tinham escrito literalmente na testa, como eu não creio que a marca da besta é uma coisa que todo mundo olha na sua mão e vê se tem ou não tem. Né? Essas coisas são figuras, eu não sei, essas coisas, eu acho que ninguém pode dizer exatamente o que são, como que vão se cumprir. Mas eu creio, analisem se você acha que não é tal, mas analisa esse aqui. Eu vi o Cordeiro na visão sobre o Monte Sião, com ele 144 mil, em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um como cântico novo. Eu quero estar no meio desse grupo aí. Eu quero cantar o cântico novo. Eu quero ser um desses. Né? Vamos continuar aqui. Cantavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro animais, os seres vivos e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados de onde? Da terra. É isso que Deus está fazendo. Ele está colocando você sentadinho nos lugares celestiais, está ensinando você a andar, mas Ele quer transformar a gente num grande exército. Um exército que sabe cantar uma música. Não vai ser difícil. Amém? Quem não sabe cantar? Não é que vai ser difícil. Não vai precisar de uma grande voz, vai precisar de uma grande paixão por Jesus. Senão 144 mil comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres. O que quer dizer isso? Quem é o nosso amor? Jesus. Nós não somos infiéis a Ele. Nós não estamos cometendo adultério espiritual, correndo atrás de outros deuses, outros amores. Nós não estamos quebrando a nossa aliança com Deus. Não estão contaminados com mulheres, que são virgens, são separados do mundo, separados das coisas que roubam a nossa paixão por Jesus. Esses são os que seguem o Cordeiro. E você sabe como é que vem o Cordeiro? Na segunda vinda. Se eles seguem o Cordeiro, o que eles são? Eles são um exército. Porque o cordeiro vem montado num cavalo branco. Ele vem como grande general. E ele está preparando as nossas vidas como parte desse grande exército. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. São as cinco virgens sábias que não deixaram para a última hora, não deixaram para depois, não perguntaram, Deus, com cinco passa? Tá bom, eu já estou com 5,5, tá ótimo, eu vou parando por aqui. Né? Não, são primícias, querem mais, querem acompanhar, querem seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Por quê? Porque nunca cometeram pecado? Não, porque eles aprenderam a sentar nos lugares celestiais onde não tem pecado, porque nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo não tem pecado. Só que não é só lá nos lugares celestiais, tem que também andar aqui na terra. Então, irmãos, é uma visão rápida, voltando para Números 3. Números 33, o que ele diz ali? O que Deus está querendo fazer nesses 42 passos no deserto? Versículo 1, ele fala, essas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos. É importante que ele fale aqui sobre exércitos. Por quê? Porque durante todos esses 40 anos, Deus está preparando um exército para entrar na terra prometida. Nós não fomos preparados, não estamos sendo preparados para ficar numa vida tranquila, eu coloco a minha vida em ordem, Deus já me deu tudo o que eu preciso, eu tenho emprego, eu tenho casa, minha vida está tranquila, agora esperar Jesus voltar, testemunhar para quem eu puder e tal. Não, Deus nos prepara para entrar num exército, para fazer parte do seu povo, e ele vai precisar desse povo. O que eles vão fazer, como que vai ser o exército, eu não sei, mas ele é o general, ele sabe nos conduzir. Amém, irmãos? Deus abençoe. Que nós possamos ter essa visão do povo de Deus. O irmão Orives até deu uma olhada, assim, eu estou com aquele disquete também, até dei uma olhada para lembrar também de algumas coisas. Esse livrinho de Watchman Nee, que fala sobre essas três partes do livro de Efésios, vocês podem procurar com o irmão Orives, tá? Ele tem uma tradução. Já foi publicado em português, mas está esgotado, a gente não acha o livro, mas ele tem uma tradução, acho que dá umas 30 páginas, uma coisa assim. É um livrinho, e tem muita coisa que por tempo aqui a gente não vai poder explorar. Então é tremendo, né? Se você quiser, acho que procura, ele vai ver quantas cópias ele tem que fazer. Não sei, pode até perguntar. Pode até ser que alguém tenha, não, eu não sei, mas pelo menos essa tradução já tem à nossa disposição. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que pela tua misericórdia, nesta manhã, os nossos olhos possam estar abertos, Senhor. Nós possamos ver aonde nós estamos tentando andar quando nós devíamos sentar e aceitar a tua grande obra. Quando nós devíamos andar e nós estamos sentados com braços cruzados, quando o Senhor já nos deu capacidade de andar, ó Deus, e que nós possamos começar a ver o teu grande propósito para conosco, o teu povo, a tua noiva, e que o Senhor possa olhar para nós nesta manhã e ainda falar nas palavras de Cantares, ó formosa minha, ó grande povo que será um grande exército na face da terra. Que nós possamos ter esse coração disposto a seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Trata com o nosso coração, conquista o nosso coração. Em nome de Jesus, nós rogamos. Amém.